DW Noticiário.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Em Angola, o presidente avisou hoje a nova administração da Sonangol que é necessário construir uma refinaria para reduzir as importações de combustíveis. Isso acontece depois da suspensão do projeto para Lobito pela direção de Isabel dos Santos, ontem exonerada. A posição foi transmitida por João Lourenço durante a cerimónia de empossamento do novo secretário de Estado dos Petróleos, Paulino Jerónimo, e da administração da Sonangol, que passa a ser liderada por Carlos Saturnino. E a filha do ex-chefe de Estado de Angola, José Eduardo dos Santos, despediu-se hoje da Sonangol após um ano e meio como presidente da empresa, agradecendo a confiança nela depositada para iniciar a recuperação da Sonangol. A polícia da Guiné-Bissau dispersou hoje com gás lacrimogéneo uma marcha do coletivo de partidos democráticos contra o presidente do país, depois dos manifestantes tentarem invadir a Praça do Império em Bissau, onde está situada a presidência da República. Alguns dos manifestantes foram detidos e há também feridos. A segurança foi reforçada na Praça do Império. A Liga Guinense dos Direitos Humanos condenou já a intervenção excessiva e violenta das forças de segurança. Segundo a organização, esta atuação representa uma séria ameaça à democracia e à liberdade de manifestação consignadas na Constituição da República e nas demais leis em vigor no país, em especial a Lei de Liberdade de Reunião e Manifestações. Citamos. Em Moçambique, o Parlamento aprovou hoje a limitação da estabilidade fiscal a um mínimo de 4,2 milhões de euros no setor mineiro e 85 milhões de euros no gás e petróleo. Assim, acaba o regime em que todas as empresas do setor da indústria extrativa gozavam de estabilidade fiscal por um período de 10 anos, independentemente do montante do investimento. Quanto à Lei de Minas, as emendas hoje aprovadas incluem um incremento de 1,5% para 3% do imposto de produção nos areeiros e pedreiras, igualando o tributo que era pago na produção de carvão e metais básicos. O presidente do Zimbábue recusou hoje categoricamente ceder o poder aos militares e afastar-se da liderança do país que manteve durante os últimos 37 anos em conversações com os generais que assumiram esta semana o controlo da capital, Harare. Colocado em prisão domiciliária na noite de terça para quarta-feira, o chefe de Estado do Zimbábue, de 93 anos de idade, encontrou-se hoje à tarde, pela primeira vez, com o chefe do Exército no edifício presidencial em Harare. E Robert Mugabe também saiu hoje da sua residência para se reunir com uma delegação enviada pelo seu homólogo da África do Sul, Jacob Zuma. E o presidente da Guiné-Conakry e atual líder em exercício da União Africana advertiu hoje que a sua organização jamais aceitará um golpe de Estado militar no continente e exigiu o regresso à ordem constitucional no Zimbábue. Para Alpha Condé, o facto do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, estar sob prisão domiciliária, decisão imposta pelos militares, confirma que se trata de um golpe de Estado promovido pelo exército. Os países em desenvolvimento conseguiram que a Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas aprovasse por unanimidade um documento a reconhecer parte das suas reivindicações sobre maior apoio dos países ricos nos esforços de redução das emissões. O documento oficial obtido em Bona, aqui na Alemanha, contém fundamentalmente três compromissos para os países ricos que os mais pobres receberam com satisfação moderada. Um deles é que o secretário-geral da ONU, António Guterres, terá o papel de mediador entre os países ricos que não ratificaram a chamada emenda de Doha ao protocolo de Quioto para que o façam e esta, dizia, possa entrar em vigor. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Isabel dos Santos, agora sem Sonangol, está acabada, diz Rafael Marques. Analistas defendem a maior participação da sociedade civil angolana na governação e também mais exigência. Primeiro-ministro Guiné-Bissau diz que o PIGC é que não respeita o acordo de Conakry. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 16 de novembro de 2017.
O que se segue é a exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol. A filha do ex-presidente de Angola sempre foi criticada por ocupar o cargo na maior empresa do país e também por abocanhar todos os negócios às custas do pai. Mas estão também outra acusação que recai sobre ela. No país, muitos são os que pedem que seja levada à justiça. Sobre o assunto, conversamos com o jornalista e ativista dos direitos humanos angolano, Rafael Marques, um dos maiores críticos de Isabel dos Santos.
Em princípio, a Isabel não tinha competência para dirigir a Sonangol. Quem conhece bem a Isabel sabe que foi um disparate autêntico do seu pai tê-la colocado naquela posição. Por outro lado, quem conhece bem Angola sabe que a Isabel estava ali para proteger os seus negócios, para proteger os seus interesses e para ter uma cobertura política para se impor a nível internacional. Como é que uma pessoa que se cria gestora séria foi dirigir a maior empresa do país a partir de Londres e com base em consultores portugueses que não percebiam nada de petróleos? Foi praticamente para pegar no Sonangol e usar para os seus interesses privados. É isso que eu combati. Combati a corrupção, combati o nepotismo. Agora, a saída dela levanta outros problemas. Alguns dos novos membros eleitos nomeados para o Conselho de Administração são indivíduos que também sempre estiveram ligados aos esquemas de corrupção da Sonangol. E continuaremos a falar sobre isso.
Ao nível internacional, há quem fale já numa possível perda de influência de Isabel dos Santos. Vê a situação da mesma forma?
Não, é assim. A Isabel dos Santos, agora sem a Sonangol, a Isabel dos Santos está acabada. Está acabada por quê? Porque, primeiro, todos os portugueses que apoiavam e faziam as suas relações públicas, a imprensa internacional, tudo isso era em função do poder que ela derivava do seu pai. E com a retirada do seu pai da presidência, com o facto de ter sido presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Sem isso, a Isabel não vai conseguir manter os seus negócios, porque são negócios que sempre foram mamar do Estado. São negócios que não obedecem a critérios de boa gestão. São negócios que, na verdade, se tornaram sorvedores de fundos públicos em Angola e vai ter que prestar contas sobre muitos fundos que ela saboletou, incluindo aqueles que eram para a Portugal Telecom, uma das sócias da Unitel. Portanto, a partir daqui a Isabel só vai ter problemas. E vão começar também agora os problemas judiciais e as investigações em vários pontos do mundo, porque ela já não tem poder nenhum e é isso que ela não percebeu. Os amigos que ela arranjou eram amigos de ocasião para apenas mercenários para saquear em Angola, não é? E no momento em que ela já não tem nada para lhes dar, vão deitá-la abaixo.
Mais do que a exoneração de Isabel dos Santos, muitos angolanos consideram tanto que ela como o pai deviam ser levados à justiça. Considera que há interesse do lado do governo e do MPLA em colaborar para que isto aconteça?
Deve haver uma séria investigação sobre este período em que ela esteve na Sonangol. Para quê? Porque tivemos gestores estrangeiros que ajudaram a tornar a Sonangol ainda mais opaca. Estes indivíduos têm de prestar contas. O tal Sérgio Raikundala, o Mário Leite Silva, que continua como presidente do Conselho de Administração do BFA, do Banco de Fomento de Angola, e outros técnicos, outros gestores que ela foi contratar a Portugal e noutros países, também terão de prestar contas sobre essa administração. E é importante que haja justiça. E para que essa investigação possa correr e possa ser levada a sério, o presidente tem de se desfazer logo do Procurador-Geral da República, que é um homem que sempre deu cobertura aos atos de grande corrupção em Angola.
João Lourenço está a tomar medidas há muito esperadas pelos angolanos. Será isso só fogo de palha ou se pode esperar muito mais dele?
Até o momento, o que o João Lourenço está a fazer é nomear e exonerar. Portanto, está a criar a sua equipa. Que qualquer novo presidente faz, até aí não há nada de extraordinário. Temos uma série de problemas. O que vamos fazer é, neste momento, ele está a tomar as medidas que se impõem em termos de reformulação da administração do governo. Mas precisamos de reformas profundas. E é aí que vamos acompanhar com cautela que reformas serão essas.
Esta foi uma entrevista com Rafael Marques, jornalista e ativista dos direitos humanos angolano.
E você, caro ouvinte, que futuro visualiza para Isabel dos Santos depois da sua exoneração na Sonangol? Manda a sua resposta para afriportuque@dw.com ou então...
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
O combate à corrupção deve ser um objetivo permanente do governo João Lourenço, consideram especialistas ouvidos pela DW África, à margem de uma conferência sobre Angola, intitulada Angola, os legados do passado e os desafios do presente, que terminou, dizia, ontem. Eles defendem maior participação e exigência da sociedade civil e são da opinião que o novo presidente deve pôr em prática as promessas eleitorais. Entre as medidas, apontam a necessidade de alterações legislativas que deem aval às reformas, mexendo nos interesses económicos centrados na família do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A partir de Lisboa, João Carlos com os detalhes.
As mudanças que os angolanos desejam registar no plano económico e social, depois das últimas eleições gerais, podem abrir perspectivas muito mais positivas sobre o futuro de Angola. A previsão é de Cristina Pinto, que está a fazer doutoramento em História Contemporânea em Portugal. A investigadora angolana admite que, neste âmbito, o novo presidente da República, João Lourenço, tem sobre os seus ombros sérios desafios para fazer face aos inúmeros obstáculos de governação, nomeadamente no que toca ao combate contra a corrupção e a impunidade.
Isso é o que nós desejamos, de facto, porque a corrupção é um mal que graça no nosso país há muitos anos. E com esta corrupção não vai haver nem liberdade de expressão, nem democracia, nem nada disso.
A historiadora acredita que, em nome do interesse nacional, João Lourenço não será beliscado no seio do MPLA por estar a mexer nos interesses da família do ex-presidente José Eduardo dos Santos, centrados nos seus filhos, nomeadamente em Isabel dos Santos, no comando da petrolífera Sonangol.
Só a prática que nos vai dar sinais se de facto é verdade ou não. Ainda estamos para ver o que é que vai acontecer.
A especialista espera não haver resistências no seio do partido no poder e diz que ainda é muito cedo para fazer qualquer espécie de avaliação, até porque será necessário adequar a legislação do país às mudanças preconizadas por João Lourenço.
Há muita legislação que foi feita no último mês da presidência do José Eduardo Santos, muita legislação que terá que ser revista, enfim, a própria Constituição dá muitos poderes ao Presidente da República.
A DW entrevistou Cristina Pinto à margem da Conferência Internacional sobre Angola, os legados do passado, os desafios do presente, realizada nestes dois dias na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. No fórum que terminou esta quarta-feira, também participou o académico português Karim Quintino, a concluir doutoramento em Ciência Política. O professor da Universidade Católica, também ligado à Universidade de Oxford, falou esta tarde da consolidação da democracia em Angola e contextualizou na sua comunicação o atual estado das relações com Portugal. Quintino refere que neste momento registra-se uma espécie de interregno na abordagem que se faz sobre as relações luso-angolanas no plano político e diplomático.
Ainda não se passou tanto tempo desde a eleição do novo presidente. De qualquer maneira, em relação às relações Portugal-Angola, temos da questão judicial com o ex-vice-presidente de Angola, que realmente é uma questão muito delicada, e mais uma vez aconselhar-se-ia uma certa prudência.
Neste caso, evitando entrar nos meandros da justiça, Karim Quintino não comenta se, nesta nova era, os referidos processos serão arquivados ou levados, de facto, a julgamento.
É uma questão bastante delicada porque temos aqui dois pontos de vista. Temos o ponto de vista de Portugal, supostamente de um alegado envolvimento do ex-vice-presidente Manuel Vicente em questões de corrupção ativa, de branqueamento de capitais. Esta é a visão que se toma aqui do Ministério Público Português. Por outro lado, temos a visão angolana, que o ex-vice-presidente tem imunidade. E como tem imunidade política, não se justifica esta ação por parte de Portugal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Vai ser um remate de Robin, golo! Robin rematou! Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Bate golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Marco Bartra!
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau é um dos participantes da Conferência da ONU sobre o Clima, o COP23, que termina já esta sexta-feira aqui em Bona. Entrevista de DW África, o Mauro Sissoko, que cumpre no próximo sábado o seu primeiro ano em funções, teceu fortes críticas à atual liderança do PIGC, acusando-a de não querer cumprir o acordo. A DW África entrevistou e começou por perguntar o que é necessário para solucionar a crise na Guiné-Bissau.
É um diálogo entre os guineenses, não é? Porque aquilo não é um diálogo que será, portanto, resolvido pelas Nações Unidas ou a União Africana ou a CDAO. É os guineenses, nós é que temos que nos entendermos. Portanto, eu penso que com o diálogo tudo se resolve.
E o acordo de Conakry é importante nesse sentido para trazer uma reaproximação entre os partidos?
Eu penso que há um parte que está a cumprir o acordo de Conakry, há uma minoria que não está a cumprir, como o caso do PIGC, o líder do PIGC que não quer cumprir aquilo e ele pensa que tem razão. Nós já não falamos até nesse acordo do Conakry, porque eles já desrespeitaram o acordo do Conakry. E por isso, não sei se esse acordo ainda vale a pena começarmos a falar do acordo do Conakry ou não. Porque ninguém tem nada de substância, não é, para dizer que o acordo do Conakry disse isso e isso. Eles estão no primeiro ponto, que é nomeação de um primeiro-ministro do consenso e da confiança do Presidente da República. O Presidente da República já nomeou um primeiro-ministro, que é mais importante, não é? Confiança dele. E depois, esse primeiro-ministro, por sua vez, tem a maioria parlamentar, portanto não estou a ver problemas, não é? O líder do país pensa que ele, que é o senhor da verdade, e estamos naquele impasse. Mas agora nós já estamos quase 6 meses das eleições legislativas e nós já estamos mesmo a trabalhar para as eleições.
Como o senhor prevê o sucesso dessas eleições, né? Até lá, será que será possível estabelecer uma certa aproximação com a ala maioritária do PAIGC?
Não, eu penso que o PAIGC tem uma grande crise de liderança, não é dos liderados, grande crise da liderança, porque o líder tem que saber gerir a crise, não é deixar a crise gerir o líder. O PAIGC está em risco ou em vias de para a oposição. Se eles não mudarem do líder, certeza absoluta que o PAIGC passa como uma minoria na Assembleia.
Então talvez a solução para essa crise venha com as eleições, então, em 6 meses.
Eu penso que sim, mas ainda se o bom senso ou se as pessoas analisassem bem, eu penso que é a melhor forma até de salvar o PAIGC. Agora, há líderes que pensam, se não sou eu, é sopas, não é? Portanto, é lamentável, não é? O PAIGC nunca foi liderado assim. É a primeira vez que está a ter um líder que veio, que não é do PAIGC, ele não sente o PAIGC, o atual líder do PAIGC. Ele até era militante de um outro partido, veio, portanto, e tem um objetivo, se calhar, é destruir mesmo o PAIGC.
E como fica a questão dos doadores internacionais e também dos parceiros na África Ocidental? Até quando eles vão ter paciência de lidar com essa crise institucional na Guiné-Bissau?
Olha, nós temos apoio do FMI, Banco Mundial e, como sabem, esse governo que eu estou a liderar, corrupção é zero e, por isso, a única coisa que nós fizemos é traçar gestão do bem público, herança pública e também mostrar que nós não viemos para enriquecermos através de coisas públicas. Portanto, essa é a diferença e, por isso, que hoje temos um elogio do Banco Mundial e FMI.
Mas ainda assim a solução vem de dentro da Guiné-Bissau?
Eu penso que essa é a maior solução. Solução interna é a maior solução. Mas, lamentavelmente, que o líder do PAIGC já perdeu em todos os flancos externos. Hoje ninguém fala do acordo com a Conakry. Porque não cumpriu o acordo com a Conakry, o PAIGC, a atual direção do PAIGC. E nós, quase um ano, os resultados estão bem claros por ele mesmo, que às vezes elogia o esforço desse governo, que é uma coisa já muito honesta da parte dele. E, portanto, eu penso que a única forma é sentarmos-nos numa mesa, como irmãos, como bons filhos da Guiné, para ultrapassarmos tanto essa crise.
Esta foi uma entrevista com Mauro Sissoko, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, conduzida por Karina Gomes.
DW Espaço do Ouvinte.
Então, visualiza um futuro risonho para a filha do ex-presidente de Angola depois da sua exoneração da Sonangol, Rocha?
Nada, pelo menos pelas mensagens que estamos aqui, nada disso diz. Portanto, Arlete Zafarino diz que nada vai acontecer à Isabelinha dos Santos, a sua vida não vai mudar grande coisa, mas a perda de um cargo, mesmo do PCA, portanto Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, é uma vitória para as pessoas que querem mais competência e menos corrupção. Capitão Miguel Zimba, de Unhaça, cidade de Lixinga, diz que, para ele, vai voltar da forma que a Isabel era antes, como africano, como africana, aliás, ela armazenou bem em a sua casa com os dinheiros do erário público angolano. Fernando Isaac diz que Isabel dos Santos vai continuar a ser empresária porque amealhou muito dinheiro durante o reinado do pai à frente dos destinos de Angola.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui. com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5:30, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e tenha uma excelente noite.